No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Sexta-feira, 27 de março de 2015. A Semana da Água aqui no Viva Maria termina com uma homenagem à dona da vida a partir de uma crônica da amiga Júnia Puglia, que semanalmente marca presença aqui no nosso programa para falar de um tudo, né, Júnia? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, querida?
Tudo bem, como sempre, muito bom estar aqui com vocês.
Ainda mais para falar desse tema que evoca o mais feminino dos elementos da Terra, né? E você nos traz uma crônica que você publicou em fevereiro.
Dia 2 de fevereiro, dia de festa no mar. Eu quero ser o primeiro pra salvar Iemanjá.
E aí, como é que começa a crônica? Conta pra gente.
Então, eu começo dizendo que o calendário trouxe de volta a homenagem a Iemanjá, divindade do candomblé, apropriada por outras religiões e adaptada à cultura brasileira, na lambança sincrética que nos caracteriza, porque aqui cabe de tudo, como você sabe, né?
É, pois é, aliás, lambança sincrética. Para quem escreve, né, como
é
você,
fácil, né?
Isso é fácil de entender. Mas o que podemos entender por essa lambança sincrética?
É essa mistura que a gente faz de elementos do catolicismo, um pouco do espiritismo, um pouco do candomblé, um pouco da Umbanda, que...
Misturando as matrizes africanas,
exato,
né?
Que a comunidade afro-brasileira tem feito um enorme esforço para diferenciar, né, uma coisa da outra, que é muito importante também, porque são coisas distintas, mas ainda existe uma mistura muito grande. Quase nada disso chegou a mim, infelizmente, pois nos ambientes evangélicos, de onde eu venho, né, sempre houve um desprezo, frequentemente um desrespeito pelas outras religiões, que é uma coisa muito triste. Do ponto de vista da compreensão da nossa identidade e cultura, uma grande e lamentável perda para mim, que só se agravou nas últimas décadas em termos públicos, né? Marcadas pelo aprofundamento da ignorância e intolerância.
Mas vamos falar de
Iemanjá. Então, é uma linda figura, a da Rainha das Águas, cantada e celebrada em poemas, orações e canções. Se me fosse possível crer, estaria fervorosamente esperando que ela interviesse no quesito de sua especialidade, a água. Sim. Anos atrás, conheci uma pessoa da elite brasileira, filha de uma daquelas centenas de famílias donas do país. Educada por preceptor alemã quando menina, na adolescência foi matriculada num dos colégios que preparavam as moças das famílias proeminentes para se casar com homens que valessem a pena, sendo capazes de comandar a criadagem e entreter os convidados em francês. Essas coisas fui entendendo aos poucos. Mas o que me chamou a atenção logo nos primeiros contatos foi como ela lidava com o dinheiro. Ou melhor, não lhe dava. Ele, o dinheiro, sempre fizera parte da vida dela, nascera com ela, de maneira que ela o via como algo natural e disponível, sobre o qual não havia o que pensar ou com que se preocupar. Ignorava o valor monetário das coisas, o preço das mercadorias não lhe interessava, apenas adquiria o que lhe convinha ou desejava e pagava as despesas cotidianas, sem qualquer tipo de cálculo ou registro. Enquanto a elite vivia como se o dinheiro não existisse, o Brasil inteiro vivia como se a água não existisse, de tão farta, barata e disponível que era, com a exceção histórica do semiárido nordestino, sempre tão conveniente para confirmar as desigualdades e forjar políticas públicas calcadas no paternalismo e na corrupção, até bem pouco tempo, né? Cinco anos atrás, era impensável para a grande maioria de nós que ela pudesse acabar. Desaparecer. Desenvolvemos hábitos irresponsáveis, desde a dona de casa que lavava a calçada e o quintal de mangueira em punho, passando por sistemas de abastecimento desleixados e incompetentes, e chegando aos governantes, desprovidos da capacidade de planejar ou de reagir aos indícios da escassez. Merece um destaque especial a exploração cinicamente predatória feita pela indústria e grandes empreendimentos, inclusive agrícolas, né?
É verdade.
A escassez que se alastra não veio por meio de alguma mágica aquática conspiratória, né? Por muito que se tente fazer crer que foi assim. Se ela acabar mesmo, será o fim de tudo. Não vai haver petróleo, soja ou diamante que dê jeito ou que nos console. Porém, iluminando um pouco o tom do registro, talvez seja esta a oportunidade para uma reflexão coletiva profunda sobre o quanto o individualismo, a ganância e o descaso com o bem comum nos empurraram para este lugar de perplexidade, com a constatação de que somos perfeitamente capazes de nos autodestruir com relativa facilidade. Ou ainda, por outro lado, de que podemos também encontrar soluções, na expectativa de que existam, não por iniciativas individuais, nem por decretos ou por milagres. Mas sabendo, desde já, que nunca mais será como antes.
Ah, isso é verdade. E desde sempre o planeta Terra é água, e essa nossa consciência precisa aflorar antes que seja tarde, como você bem Exato. Diz aqui nessa crônica.
Sabe uma coisa que sempre me chamou atenção, Mara Régia, desde que eu era criança? E eu sei que a escassez não é culpa dos consumidores domésticos. Não é a casa da gente que está acabando com a água, não, tá?
Ah, não.
Mas sempre me chamou a atenção essa história de lavar a calçada. Por que que a gente lava a calçada? Me explica. Se as pessoas vão passar de novo lá e vai sujar tudo de novo, vai cair folha de novo, vai cachorro passar de novo. Para que essa história de lavar a calçada? É puro desperdício, é uma maneira desperdiçada de usar um bem,
né? Sem dúvidas. Eu acho que uma bela vassourada dava Isso. conta do recado.
E ainda faz mais exercício.
É. Então, na certeza de que nada será como antes, né? Nós vamos aqui saudar esse elemento feminino da vida e agradecer muitíssimo a sua presença aqui no Viva Maria. Viva você, Júnia!
Obrigada e eu volto. Um beijo para todo mundo.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.